gravar aqui e tal, mas é.
This meeting is being recorded.
Olha só, tá treinando em inglês. Fala em alemão isso daí, você sabe falar?
Die Besprechung ist. Não sei como é que é gravado, desculpa.
Não, mas tá da hora. Não, eu ia falar de sacanagem pra colocar no início do episódio, entendeu? Você falando, diga, tá da hora, entendeu? Mas então, a gente nem falou com a Isabela quem a gente ia falar hoje, né? Então, Isabela, na verdade, isso aqui, você foi sorteada. Tem uma lista aqui de 37 perguntas. Como é que eu começo? Eu tenho que falar alguma coisa? Não, é só falar. Tá, pode crer. Ah, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um. Opa, peraí que eu derrubei uma parada. Fico animado, aí eu começo a jogar as coisas. Aí tu tá.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um Física Popular Brasileira. Eu sou o Matheus Pessoa, estou aqui hoje com o Henrique. E aí, Henrique?
E aí, Matheus? E aí, pessoal? Aqui é o Henrique Ferreira falando. Estamos aqui com uma pessoa muito especial. Quem é? Fala aí.
Agora era a Raquel, na realidade, né?
Não, a pessoa muito especial é a nossa convidada.
Todo mundo é especial.
Recomeça. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um episódio do Física Popular Brasileira. Estamos aqui hoje com o nosso caríssimo Henrique. E aí, Henrique, tudo bom?
E aí, Matheus, e aí, pessoal? Henrique Ferreira aqui falando. Estamos aqui com a Raquel. E aí, Raquel?
E aí, Henrique, e aí, Matheus, e aí, todos os queridíssimos que estão ouvindo ao nosso podcast. Estamos aqui também com o querido Toneto.
Olá, gente, tudo bem? E hoje nós temos, como vocês podem ver aí pelo título e pela descrição do nosso episódio, uma convidada especial, né? Seja muito bem-vinda, Isabela.
Oi, gente, muito obrigada. Oi, todo mundo aí.
Oi para os nossos 10 ouvintes do podcast por enquanto, mas esse número ainda vai aumentar.
Queridíssimos 10. Queridíssimos
Exatamente.
10. O Jovem Nerd foi comprado pela Magazine Luiza. A gente tem esperança disso. Gente,
eu tatuaria todos os 10 que nos escutam semanalmente. Zé, você que está ouvindo isso e ouviu todos os outros, você merece uma tatuagem. Mas enfim. Vamos começar. E aí, ô Toneto, qual que é o assunto de hoje, então? Sobre o que a gente vai conversar?
O que é a física no mercado de trabalho, né? Então, a gente vai tentar trazer um pouco mais essa experiência, porque, assim, quando a gente pensa em física, em geral, só carreira acadêmica, pesquisa científica, mas como é que a profissão de físico se encaixa no mercado de trabalho, né? O que que você aprende na graduação, no mestrado, no doutorado, que você pode aplicar no mercado de trabalho diretamente? Justamente por isso chamamos a Isabela aqui hoje. Isabela, conta aí um pouco sobre você pra gente.
Basicamente, estudei, né? Como todos aqui na Federal da UFABC, estudo, no caso, ainda. Cursei física na UFABC. Como a UFABC permite, né, uma dupla ou tripla, enfim, titularidade, eu também curso em engenharia de gestão. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas uma eu fiz porque eu entrei para fazer, que foi a engenharia, e a física eu fiz porque me apaixonou quando eu cheguei na faculdade. Na faculdade, me envolvendo com a física, eu me envolvi assim, com projetos, assim, com algumas iniciativas, e consegui ganhar muita coisa legal da física. Eu reconheço hoje, mas que já foi reconhecida até antes de mim, pelo mercado, de certa forma. Eu já trabalhei em duas empresas, né? Tô na minha segunda empresa agora. E aí, quando eu fui contratada da primeira vez, eu achava que eu tava sendo contratada por causa da engenharia, porque a gente acha que é a engenharia que contrata. E depois eu descobri que eu fui contratada por causa da física. Então, assim, eu tinha as duas coisas, né, no meu currículo ali. A expectativa que criaram em mim pra me contratar vinha da física, né? Eu trabalho na Amazon agora, e eu trabalho com Business Intelligence, então já é uma coisa um pouco mais tech, assim. Aí, agora que eu tô nesse momento, eu já aprendi a reconhecer também o papel que a física tem no mercado e que a gente não é ensinado no mundo mesmo, né, a perceber esse papel. Mais ou menos por aí é a minha história até agora.
O diferencial foi a física, mas então quais que foram as habilidades da física que te levaram a ter esse diferencial exatamente? Esse seria esse raciocínio lógico? Seria a capacidade analítica?
No meu caso, principalmente, eu vejo assim que muita gente da física também vai para o mercado para fazer, por exemplo, modelagem e outras coisas, né? Não foi o meu caso, então não fui contratada por causa dessa questão. Eu acho que é uma coisa muito forte no mercado financeiro, né? A capacidade de modelagem e tudo mais. No meu caso, era realmente uma valorização, assim, da capacidade analítica e dessa impressão, acho que as pessoas têm de que o físico é a pessoa que resolve problemas, sabe? Uhum. Então, pra ser bem sincero, eu acho que foi um pouco disso, assim. É, essas capacidades de gestão, trabalhar ali no ambiente corporativo e tudo mais, são coisas que você ganha no dia a dia, né? Mas é muito mais fácil você treinar uma pessoa pra se moldar ao corporativo do que você treinar uma pessoa pra se tornar analítica, entendeu? Então, acho que é por isso que eles gostam de trazer o físico, até o matemático também. Eu já vi empresa querendo contratar matemático. É muito forte no mercado e eu acho que vem ficando cada vez mais forte, porque o mercado tá ficando muito técnico. Essa coisa toda de big data agora, quem que vai lidar com isso, sabe? Tem que ser uma pessoa que sabe olhar pro dado e tirar uma conclusão. Eu acho que isso é uma tendência até que faz bem pra física, né?
Uma coisa que eu tenho notado muito, assim, é ultimamente, assim, essa questão de big data e tal, de análise de dados, né? Uma coisa que tem crescido muito. Meu campo, que é a cosmologia, né? Tem que saber muita coisa sobre essas ferramentas que as pessoas acabam também usando no mercado, né? Por exemplo, machine learning também tá muito na moda, assim, na comunidade científica também, né? Pra análise de dados e tudo mais. Se a pessoa sabe fazer isso, ela pode se encaixar bem em qualquer um desses dois ambientes, né? Então vamos perguntar pra nossa querida participante, Isabela, o que seria Big Data, então, no contexto aí do mercado?
Big Data, assim, quando a gente ouve primeiro, a gente acha que são só, que é só um grande volume de dados, e Big Data é também um grande volume de dados, mas não só isso, assim, você pode ter um grande volume de dados que não vai te trazer uma informação. Sei lá, eu posso apertar aqui meu teclado 500 mil vezes, 50 anos, entendeu? Eu vou ter um grande volume de dados, mas eu não vou ter um Big Data, de fato, ali. E o Big Data é um grande volume de dados e tá estruturado, de uma certa forma, a te possibilitar uma extração de informação. Eu acho que o Henrique tem melhores definições do que eu, assim, mas essa é a definição que eu vejo no meu dia a dia, sabe?
Nesse momento a gente vai descobrir que o Henrique é formado em Big Data, né? vamos esperar ele falar pra gente.
O Big Data aí, né? Então, essa palavrinha da moda aí. É, hoje a gente vive um pouco o que o pessoal chama de quarta revolução industrial. Vamos pensar a evolução do trabalho. Se a gente pensar antes da década de 80, não existia computador pessoal. Então, muito do que é feito hoje com o computador pessoal começou a possibilitar gerar dados que antes a gente não conseguia gerar. Imagina você conseguir fazer todo o balanço de uma empresa multinacional na década de 80 sem você ter computadores que iam rastrear esses dados, né? Então, hoje a gente tem acesso a esses dados e eles estão baratos. Então, a gente consegue ter esses dados, mas a Isabel falou uma coisa muito importante. Para a empresa, o dado não é o mais importante. O mais importante é o tipo de informação que ela pode extrair do dado. Então, o Big Data que as empresas falam tem muito a ver com... A gente tem muitos dados, mas a gente não tem valor nesses dados. Será que a gente consegue extrair valor? Porque isso é o que, por exemplo, o pessoal do Google fez, né? Conseguiu extrair valor dos dados. Do Walmart, né? Eles tinham muitos dados de vendas de produtos e eles começaram a ver que eles podiam usar isso para, por exemplo, saber... Um exemplo famoso aí do Big Data. Eles conseguiam prever quando uma pessoa estava grávida. Padrão de compra do que ela fazia no mercado. Eu não lembro qual que é a empresa de mercado, talvez seja o Walmart mesmo. Cliente que mudou o padrão de compra. Aí eles mandaram um cartão de, tipo, vale fraldas, alguma coisa assim. Só que ela não sabia que ela tava grávida. E aí deu um problema bem grave.
Caramba. Henrique também é cultura, ele é história. O Henrique é tudo. Eu adorei essa história, mano.
Isabela, eu tô lendo aqui na sua ficha técnica que você teve aí uma... que você teve uma experiência internacional. Contasse isso pra gente. O que ela te engrandeceu e o que você usa disso, né? Os frutos que você usa disso hoje na sua carreira. Então, conta um pouco pra gente o que você foi fazer e onde você foi fazer.
Fiquei um semestre na Suécia pra fazer um intercâmbio mesmo. Foi um intercâmbio de graduação. E, assim, foi uma experiência bem legal. Menos pelo conteúdo e por esse tipo de coisa, mas por perceber realmente como as coisas são diferentes do que é aqui no Brasil. Eu acho que vocês que estão fora também já perceberam isso. É uma experiência que o mercado valoriza. E na verdade, já que eu entrei nesse gancho, o mercado valoriza muito mais coisa do que a gente imagina. Fiz o IPT, eu participei de outros projetos também da faculdade que não eram da física. Achava que aquilo... depois ninguém ia reparar, sabe? Mas o mercado valoriza. E até pra quem tá na física e tá nessa dúvida se vai ter uma segunda chance depois, assim, se você faz um IC, se você faz... uma pesquisa, tudo isso é valorizado. Se você, por exemplo, faz um intercâmbio, né? Acho que o pessoal que quer seguir carreira acadêmica tem muita tendência, assim, a tentar fazer um intercâmbio, por exemplo. Ah, e aí eu não segui a carreira acadêmica, eu perdi meu intercâmbio? Não, tipo, esse intercâmbio tá sendo valorizado de outra forma. Mas minha experiência foi basicamente essa. Eu fiquei um semestre na Suécia, final de 2019, e fazendo matérias mesmo.
Isabela, eu queria fazer uma pergunta, voltando um pouquinho numa coisa que você falou. Você falou que o mercado está valorizando muito hard skills, né? Então, aquele conhecimento técnico, aquele conhecimento específico. Mas o mercado também valoriza muito soft skills, né? Então, você ter essa flexibilidade de conseguir conversar com pessoas de backgrounds diferentes. Você acha que a sua formação interdisciplinar na UFABC te deu esses soft skills? Você acha que na física você só aprendeu hard skills ou você também conseguiu aprender soft skills? O que você tem a dizer sobre isso?
A UFABC com certeza ajudou com essa questão de soft skills. A gente trabalha interdisciplinarmente, né? Então, a gente vai fazer uma matéria, por exemplo, o laboratório de FEMEC, que a gente chama, a gente faz com pessoas que querem fazer biologia, sabe? Então, a gente tá ali, de um jeito ou de outro, trabalhando essas soft skills, porque a gente tá tendo que lidar com pessoas diferentes a todo momento, gerar resultados diferentes também, né? Eu acho que muita gente, quando pensa na física, tem aquela imagem mesmo de ciência, de que, tipo, a pessoa tá lá sentada o dia inteiro estudando e fazendo conta. E quando eu paro pra pensar agora, né, na experiência que eu tive na física, por exemplo, e na experiência que eu tive na gestão, né, eu diria que a minha experiência na física me deu muito mais soft skills, pra ser bem sincera. Eu senti na graduação, eu não sei se no mestrado é diferente, mas é um ambiente muito colaborativo. Eu lembro que, por exemplo, na física, acho que tava todo mundo se ferrando igual ali, tava todo mundo tentando se ajudar de alguma forma.
Sofremos junto em mecânica clássica 1, eu lembro.
Sim, nossa, saudades. Um abraço pro Kenish. Ai, ai. Não, mas sério, a gente trabalhava de forma muito colaborativa. Colaborativismo que gera, né, essas soft skills, assim. Você nunca vai gerar uma soft skill sozinho. Em outros cursos que eu cursei, as pessoas eram um pouco mais na delas, entendeu? Tipo, que apesar de ser um curso totalmente baseado em soft skills, gestão é soft skill, não me desenvolveu tanto as soft skills quanto a física. Por causa do ambiente mesmo e das pessoas. Acho que isso é uma coisa controversa, mas é uma verdade aqui que eu tenho pra falar.
Agora, uma pergunta também sobre isso, agora que a gente está nesse ramo aí de, enfim, de colaborativo ou não. E o ambiente corporativo, como que ele se encaixa assim? Porque a academia a gente tem essa competição, por exemplo, quem é que vai detectar a parada primeiro e tal, mas não existe assim um embate, né, entre dois grupos, assim. Pelo menos eu nunca tive, infelizmente, nenhuma treta acadêmica, assim, quanto grupo. Como que isso se dá no mercado, assim? As pessoas são mais competitivas nesse ambiente do que elas eram previamente, assim, sei lá, durante a faculdade, ou como que você vê isso?
Acho que o mercado, ele se fragmenta muito, né? O mercado, em geral, tem uma visão de que ele é bem competitivo, assim, porque, meu, a gente tá falando de dinheiro, tipo, emprego, que é uma coisa difícil hoje em dia, né? Então, o mercado, em geral, na minha percepção, pelo menos, ele é muito competitivo. Mas tem nichos no mercado. E aí eu até acho legal a gente falar disso, porque quando a gente pensa em físicos no mercado, formação acadêmica é uma coisa que tá, entre aspas, saindo de moda, em termos de contratação, né? Cada vez mais se abre a possibilidade de contratar pessoas que não têm a formação naquilo. Quando a gente imagina de primeiro um físico no mercado, a gente imagina ele numa área mais tecnológica, né? E a área tecnológica, apesar de estar dentro do mercado de trabalho, que é um mercado competitivo, é uma das áreas que, pelo menos das que eu tenho contato, uma das áreas mais colaborativas também do mercado. Muitas pessoas estão indo para tecnologia sem ter uma formação exatamente ali na tecnologia, né? O mercado que tá crescendo, precisa de gente. Então, se for contratar só quem tá formado ali em ciência da computação, engenharia da computação, ferrou, né? Por ser um mercado tá se tornando um ambiente muito colaborativo. E aí, de novo, é um mercado que a gente consegue perceber também soft skills, assim. Acho que se alguém da física decidir, por exemplo, por entrar nesse mercado, ah, eu vou aprender a programar sozinho, eu vou aprender machine learning sozinho, você vai com certeza achar uma rede colaborativa para isso, sabe? Das coisas boas, né, que dá para encontrar.
Acho que esse é um ponto muito importante, de que a ciência é colaborativa, né? Países onde a gente tem menos oportunidades, a gente deveria ser mais colaborativo ainda, né? Eu acho que finalmente agora, pelo menos pelo que me parece, tendendo a ter uma intersecção maior entre essas habilidades científicas com as habilidades mercadológicas. Acho que os físicos também, por sua vez, estão aprendendo cada vez mais a entrar no mercado de trabalho, né? Assim, seja porque eles querem ou seja por necessidade, né? Porque não tem financiamento para os recursos, né? Você entrou já nessa empresa na graduação, né? Mas, de acordo com a sua percepção, há espaço para você entrar no mercado de trabalho depois de fazer um mestrado, um doutorado?
É exatamente isso que eu ia perguntar. Toneto, você tirou as palavras da minha boca. Que delícia.
Uma dificuldade muito grande, né, de quem faz pós-graduação para entrar no mercado nada, até conheço pessoas assim que fizeram e depois ralaram muito para conseguir entrar. Mas eu acho que isso também é uma das coisas que tá mudando. E, de novo, depende muito do mercado. Vale a gente sempre tentar focar pro mercado de tecnologia, porque talvez, eu posso estar errada, mas deve ser o maior interesse ou a maior intersecção aí dos físicos. E eu percebo que o mercado de tecnologia, num geral, ele tá cada vez mais desprendido de formação acadêmica, né? Porque existem outras formas de aprendizado que estão sendo mais valorizadas também. De novo, tem empresas e empresas. A gente tá no século XXI e a gente tem empresas que ainda não estão no século XXI, sabe? Então, tem empresa que vai olhar pro seu currículo e falar não, porque não, sabe? Tem empresas que não estão adeptas a isso e que estão adeptas a te entender como pessoa, né? Então, como pessoa, o que você é capaz de fazer? E as empresas que fazem esse tipo de pergunta, o que você é capaz de fazer, são empresas que certamente assim, contratariam uma pessoa com uma pós-graduação ou uma pessoa fora da área, se ela mostrar que ela é capaz daquilo, né, daquela atividade.
Eu acho bastante interessante, porque as empresas elas estão procurando muito mão de obra aí, né, com esses hard skills, né, essas habilidades aí em data science, em data mining, em estatística, em machine learning, né? Então, todos esses termos aí da moda aí, e que normalmente envolvem muita matemática, muito raciocínio analítico, né? Por isso que eles gostam bastante de físicos. O Itaú, que criou um centro de data science, onde eles dão um tempo extra para você fazer pesquisa e publicar. Eles estão procurando pessoas aí com pós-graduação. O próprio Magazine Luiza tem uma parte que eles estão investindo aí em divulgação científica. A IBM, que foi uma empresa que eu trabalhei, eles investem em pesquisa há muitos anos. A própria IBM aí tem 5 prêmios Nobel, trabalharam nos laboratórios de pesquisa, empresas do século XXI. Como é que você vê as empresas criando essa atratividade? A gente fala um pouco daquela pessoa que fez doutorado e não está conseguindo se inserir, porque existem muitas empresas aí que ainda não acordaram para o século XXI, mas existem outras que perceberam que tem ouro aí, né? Que na verdade isso aí é uma mina de ouro, eles querem essas pessoas, eles querem pegar essas pessoas da academia e levar para a empresa, né? Por exemplo, Google, Facebook, né? Empresas aí que contratam pessoas aí da academia, né? Principalmente dessa área de inteligência artificial, ciência da computação, física, né? Como é que você tem visto aqui no cenário brasileiro? O que você tem a comentar sobre isso?
Você citou aí muitas boas empresas, aliás, até para quem está ouvindo aí, está pensando em ir para o mercado, acho que essas são boas empresas para se procurar. Essas empresas, no geral, que você citou e algumas outras, elas estão realmente muito focadas em boas pessoas, né? Hoje se entende que boas empresas se fazem, né? Sobretudo com boas pessoas. A Amazon, ela tem uma coisa muito legal e que eu acho que é seguida por essas grandes empresas também. Eles têm alguns princípios, assim, de cultura mesmo, né? De cultura da empresa, que eles tentam empregar para todo mundo. E um dos princípios é o Learn and Be Curious. Eles querem contratar uma pessoa que goste de aprender e ser curiosa. Se compromete, de certa forma, a olhar ali para essas pessoas também que têm uma pós-graduação. Se você tem uma pós-graduação e está tentando uma vaga, você tem esse Learn and Be Curious já, porque você está mostrando que você é uma pessoa que está buscando aprendizado, entendeu? Eu sei de programas mesmo que as empresas fazem para trazer especialmente pessoas de mestrado, de doutorado. Eu sei também que a Nestlé tem um programa assim. Obrigatoriamente, né, fizeram ou fazem pós-graduação. E é bom você ter um programa exclusivo para isso, porque provavelmente ele vai estar te dando uma vaga atrativa para esse tipo de público. Muitas empresas querem contratar quem fez um mestrado e doutorado, mas querem contratar de um jeito pouco atrativo e que até te desmotiva, sabe? Putz, eu fiz mestrado e doutorado para ser contratado agora como um júnior aqui, igual quem acabou de sair da graduação, sabe? Tentando mesmo gerar uma atratividade. Então, acho que esses programas específicos são uma boa, assim, para quem estiver procurando.
Por exemplo, eu não sabia disso, porque a gente tem aquela ideia, a pessoa fez mestrado e doutorado, é porque ela com certeza vai seguir a carreira acadêmica, vai ser professor e acabou. Para o mundo corporativo, você não precisa disso, ou você não vai ser muito valorizado. Então é bom saber que essa mentalidade, né, ela está sendo mudada. Aqui na Alemanha, ouvi um tempo atrás que as empresas, elas simplesmente adoram pessoas com doutorado. Por tudo isso que você falou, disso é algo que não é tão forte ainda no Brasil, mas eu fico feliz em saber que isso está sendo mudado. É uma boa notícia para nós, né, que estamos na pós-graduação, que quem sabe, né, o futuro. Então, fico feliz em saber.
Eu acho que a brisa... Calma, não vou usar o termo brisa. A Raquel falou que é interessante aí para quem tá no mestrado, doutorado, né? É a brisa... Caralho.
Fala brisa, Toledo! Poxa, fica popular brasileira!
a brisa de que, na minha impressão, quando a gente entra no mundo acadêmico, parece que é um caminho que não tem volta. Parece que você escolhe aquilo e você tem que ir até o fundo, tem que se dedicar demais para aquilo, só para aquilo, e você não tem como abrir um leque de possibilidades aí. Então, depois do doutorado, o que eu vou fazer? Vou fazer um pós-doc? Não sei. Por que eu não posso aplicar para uma posição de emprego numa empresa? O que eu acho que também, pelo menos, a impressão que eu tenho da Itália, em especial, sair do doutorado parece algo natural aqui e você entrar no mercado de trabalho. Não tem essa pressão mortal de que fez o doutorado, você está perdido, né? Você só vai ficar no mundo acadêmico. E, inclusive, tem um exemplo de um cara do meu grupo de pesquisa que ele fez um doutorado super foda lá, mano, e ele entende de muita coisa. E aí ele foi trabalhar nos Correios da Itália aqui como analista de dados. E aí ele deve estar ganhando mal bem agora, né? E ele saiu, assim. Então, tem saída, né? E tem mais uma experiência de um colega meu, só que ele não era físico, ele é engenheiro, acho que ele fez engenharia de processos no Paraná. Aí ele fez o mestrado e o doutorado, aí agora ele está trabalhando em uma empresa na Inglaterra. Então, é interessante essa possibilidade.
É, eu até queria pegar o gancho agora disso que você falou. Essa questão de que o mundo acadêmico é um caminho sem volta, pelo menos no que eu percebi, dos contatos que eu tive com pessoas de outros lugares, é uma coisa nossa, é uma coisa tipo Brasil, assim. Não sei explicar o porquê, mas é uma coisa nossa. Se você fizer esse exercício de procurar vagas fora do Brasil, muitas vagas exigem o mestrado, não é nem assim, é um diferencial, elas exigem o mestrado. É até uma saída legal para quem tá nesse dilema. Pode parecer uma coisa assim muito louca, mas às vezes você até consegue mais fácil um emprego fora do Brasil do que no Brasil. Para ser bem sincero, assim, porque quando você chega numa posição de ter um mestrado, ter um doutorado, você é uma pessoa assim que tem que ser muito valorizada, sabe? E talvez você esteja num lugar que não esteja te valorizando tanto, mas se você vai para fora, você tem essa valorização. Muitas empresas contratam e muitos estrangeiros, assim, ainda mais empresas grandes, né? Que elas querem os melhores, entendeu? Não importa de onde que é. Porque definitivamente quem recruta lá fora não recruta com o olhar que a gente tem aqui dentro. Então, eles valorizam coisas que a gente nem faz ideia, para ser bem sincero, assim.
Agora, e o caminho da pessoa que resolve ir para o mercado e voltar para a academia? Existe uma certa resistência da própria academia, né? Espera que a pessoa fique presa a ela do início ao final, né? Como se tivesse feito um voto de...
Deu a sua alma pro diabo, né?
É isso que você tá... isso.
Cara, eu acho que depende assim, bastante das oportunidades no geral mesmo. Para onde você está aplicando, a pessoa com quem você está trabalhando também interfere muito. Por exemplo, a minha orientadora, a Cíntia, adora pessoas aleatórias. Ela me chamou, né, para trabalhar aqui com cosmologia experimental e tal, enfim, uma coisa completamente maluca, né, doida, assim, tipo, enfim, é uma área bem específica, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu tava conversando também com ela, eu falei assim, ah, também tem um outro aluno que tem um passado não convencional, e esse cara, que faz doutorado aqui com ela hoje, tá? Esse cara, ele foi piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, piloto de caça, por 12 anos. E agora ele tá fazendo doutorado em física aqui comigo, né? Ele tem, tipo, acho que 33 anos, sei lá. Isso tudo pra mostrar que, assim, as pessoas... É, depende também, eu acho, assim. Claro que a academia, por exemplo, quando a gente pensa na academia no Brasil, com certeza deve ter esse tipo de resistência, entendeu? Porque, por exemplo, onde você vai buscar o maior, né? Vou fazer uma crítica aqui agora, né? Mas onde você vai buscar o maior financiamento se você está estudando em São Paulo? Na FAPESP. E a FAPESP, praticamente uma das únicas agências de fomento no Brasil hoje que tem dinheiro. Quando você vai lá requisitar dinheiro para a FAPESP, para qualquer coisa, você tem que ser impecável em todos os aspectos, entendeu? Desde o início até o momento atual dessa graduação, você não pode ter se desviado, você não pode ter feito nada, você não pode ter feito isso, né? Você precisa ter sido perfeito durante toda a sua trajetória para conseguir, talvez, uma bolsa ou um projeto aprovado. Enfim, talvez por falta de recurso no geral, também trazem essas realidades, assim, pra gente, que a gente precisa manter aquilo, ser bom naquilo, só fazer aquilo e continuar para sempre. Quando, na verdade, existem outros países aí no mundo, né? Enfim, muitas oportunidades que mostram pra gente exatamente o contrário, que, poxa, não interessa. Por algum momento você explorou, resolveu fazer outra coisa e agora tá querendo adentrar de novo na academia, entendeu?
Minha opinião, as pessoas que estão dentro do mercado de trabalho e querem, né, ir pra uma carreira acadêmica, acho que a gente consegue separar elas em dois grupos. Pessoas que já tiveram contato na graduação, por exemplo, já fez uma iniciação científica, já tem um pouco de ideia de como funciona uma pesquisa, ah, tem que fazer relatórios, tem que fazer determinadas funções. E aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a pesquisa, fizeram uma graduação totalmente focada para o mercado de trabalho e chega lá, poxa, seria legal se eu fizesse tal coisa. E aí vai procurar. Tem mesmo essa resistência até de pessoas que, né, às vezes de orientadores, de professores também da universidade, que falam assim, essa pessoa aqui nunca... trabalhou com pesquisa na vida, então vai ser mais difícil orientá-la. E aí, isso também é algo muito prejudicial. Mudança de mentalidade de quem tá lá dentro, né, dos professores, ajudar essas pessoas, né, porque, como disse, né, a ciência, ela é colaboração. Então, quanto mais gente ali tá trabalhando e quer estar envolvido naquilo, melhor.
Uma coisa assim, eu acho que tem muitas barreiras, assim, em questão de ciências duras, né? Por exemplo, que nem aqui a gente trabalha, física, por exemplo, que a gente tá falando aqui. Existem barreiras que são intrínsecas, que a pessoa vai precisar passar por elas. Então, por exemplo, tinha um amigo, acho que na UFBC, que ele tinha feito engenharia mecânica na graduação. Enfim, pra você fazer mestrado, doutorado no Brasil, você precisa passar pelo EUF, que te requer conhecimentos hiper específicos de física e que só a pessoa que fez graduação em física pode fazer. Por exemplo, eu não sei exatamente como funcionam os outros programas de mestrado e doutorado, tá? Eu estou falando de física aqui. Mas isso em si já é uma barreira a mais para a pessoa. Porque, poxa, imagina, você é um cara que fez engenharia mecânica ou fez química, não sei, enfim, uma coisa que não está tão relacionada com física, né? E a pessoa toma essa decisão e passar por isso, ela tem que fazer essa prova também. Então é mais uma coisa que está ali, mais uma burocracia que está na frente da pessoa que pode impedir que ela consiga acessar isso. Por exemplo, a gente tem um exemplo, acho que o Henrique mesmo, né? Passou por isso, que ele fez engenharia e aí teve que fazer o EUF depois, enfim. Como é que você vê isso, Henrique? Você acredita que existe essa barreira, assim, a mais? Como que você vê, assim, a questão de burocracias, assim?
O que eu penso sobre isso? Isso é uma questão de escolha, né? Acaba que o pessoal que está na gestão dos recursos públicos aí do Brasil, eles têm uma questão de escolha de, eu quero uma pessoa que para fazer física, eu quero alguém que fez física, e esse é o melhor cara para descobrir o novo avanço na física. Mas talvez não, talvez você precise de interdisciplinaridade, talvez você precise de um piloto da aeronáutica para chegar com uma ideia que nunca ninguém teve. Então, às vezes, isso é uma questão de escolha. Você acaba escolhendo por um caminho e pode ser que essa não seja o caminho correto. Não vai te levar ao melhor, né? O pessoal fica muito nessa de, eu vou pegar só o cara que tem nota 10 em todas as disciplinas, né? Que é o caso da FAPESP. E aí tem um cara que tem nota 6, mas ele fez IC, ele trabalhou na Amazon, trabalhou no Google, sabe um monte de coisa de inteligência artificial. E esse cara vai simplesmente ser deixado de lado pelo sistema, né? Porque ele não tem aquela nota 10 lá naquela disciplina, cálculo 1, porque naquela época ele tava fazendo outra coisa na vida dele. Mas voltando aqui pra Isabela, né? Uma coisa que eu acho que é muito legal que ela traz aqui, o mercado vai começar a competir com a academia. É isso que a gente está conversando hoje. Quando o mercado começar a competir com a academia vai ter que mudar. Porque o mercado é onde tem o dinheiro. Quando você chegar e alguém falar assim, vamos fazer um projeto de inteligência artificial, e aqui você vai ganhar 10 mil por mês para fazer esse projeto de inteligência artificial, e você vai ter tempo para publicar, se você quiser, inclusive, empresas grandes estão tendo essa atratividade, e você vai ganhar 2 mil reais ou 3 mil reais da FAPESP para fazer a mesma coisa na universidade, tendo que ter tido nota 10 em tudo, onde você vai escolher?
Isso eu tô sentindo que pode ser ainda um título, assim, um episódio.
É isso que a gente quer ver.
É isso, a gente quer ver a discórdia, a treta, entendeu?
Isso que eu quero ver.
Que o Henrique falou, né? E acho que a gente pode voltar para um assunto lá do nosso começo. Por que que o mercado tá entrando para competir com a academia? Porque o mercado tá com um monte de informação que ele percebeu que pode fazer ele ganhar muito mais e ele não tem ninguém capacitado ali para tratar aquela informação, para fazer alguma coisa com aquela informação, né? Hoje se obtém dado muito fácil. Eu vou abrir uma empresa aqui na minha casa com 5 funcionários. Putz, eu consigo um monte de dado. Quem vai transformar esse dado em dinheiro, né? Porque é isso que a empresa quer, transformar o dado em dinheiro. E agora ela percebe essa falta e ela corre atrás desse tipo de pessoa, entendeu? As empresas tentam muito capacitar as pessoas para esse tipo de coisa, mas se a pessoa já vem pronta, já vem capacitada de que, eu decidi agora que eu quero trabalhar com o Big Data que eu tenho, ganhar dinheiro rápido, então você já tem que pegar uma pessoa que já tá pronta. E quem tá pronto? Quem estudou, entendeu? Estão competindo e que talvez compitam ainda mais, né, daqui a um tempo.
O que eu senti falta na física foi de trazer uma visão empreendedora para o físico. Essa possibilidade do que o físico pode fazer dentro e fora do mundo da física para empreender, né? Dentro da física, eu sei que existe um mercado muito grande para você fazer aparatos experimentais. Depende da área, isso é uma coisa extremamente, assim, quente, né? E você pode fazer bastante dinheiro com isso. Trabalho com detecção de partículas que são geradas nos aceleradores. E aí eu trabalho com uma faixa do acelerador com certo equipamento. Por que que eu não posso gerar uma linha de produção daquele equipamento, né? Para depois exportar para outros lugares, né? Se a física está crescendo, talvez essa visão mais empreendedora, né? Se dentro do mundo científico tem essa possibilidade de empreender, mais especificamente dentro do Brasil, né?
Um gap, talvez, que a gente tenha, né? De que dentro da graduação ou enfim, da pós-graduação a gente não percebe essas possibilidades. Voltando para o que eu já falei, né? Está tendo uma demanda crescente das empresas quanto a isso. E muitas empresas não conseguem esperar o longo prazo, né? Então, esperar capacitar alguém para isso gera uma possibilidade de você contratar uma solução. Ah, eu vou criar uma startup, eu vou criar uma consultoria, uma empresa, enfim, que use tecnologia para gerar uma solução para as empresas que ainda não conseguem fazer uso dessa tecnologia. Tem, por exemplo, uma startup que ela usa machine learning otimizar processos logísticos, sabe? Então, empresas de logística estão contratando essa startup porque ela consegue aplicar algo que essas empresas ainda não conseguem aplicar, né? Então, quando a gente fala de empresa, não estou falando que a gente vai criar uma solução e vender para o Google, sabe? Mas você pode criar uma solução que você vai vender, tipo, para a padaria do bairro, entendeu? Uma rede de padaria. Ela já precisa, talvez, trazer alguma melhoria dentro dela. Prover tecnologia para o mercado, enquanto o mercado não se resolve por si só, né? Por isso que é legal a gente tentar não se colocar tanto em caixinhas. O que eu aprendi na minha graduação de física? Ah, eu aprendi física, entendeu? É isso que a gente pensa de primeira. Mas não se coloquem em caixinhas e se vocês quiserem, enfim, quem tá ouvindo, né? Ir pro mercado, tenta se tirar dessa caixa. Na minha graduação de física, ok, eu aprendi física, mas o que mais que eu aprendi? Com certeza você tem várias soft skills que você pode usar para se vender e que você nem imagina, sabe? Ah, eu liderei um grupo de estudo, então você sabe, tipo, um pouco de liderança, você sabe um pouco de gerir pessoas, então tudo isso você pode também se trabalhar para vender seu peixe. Apesar de você ter um nome lá no seu diploma, você tem que, acho que, se expandir um pouco e tentar puxar tudo, sério. Tentar puxar tudo que você já fez na sua vida, seja dentro ou fora da faculdade. Tá tudo se conectando muito, né? Então, as coisas estão saindo das caixas e a gente também precisa sair dessas caixas. Porque se a gente sair da caixa, a gente consegue se encaixar aqui e ali, entendeu? Você consegue ir para vários outros lugares.
Então tá, eu posso terminar então. Poxa, muito obrigado, pessoal, pela discussão. Foi uma discussão realmente muito rica hoje. Adorei. Várias nuances diferentes para você que está no mercado e querendo ir para a academia, ou para você que está na academia e querendo ir para o mercado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado, Isa, aí, por ter aceitado o nosso convite, ter participado com a gente.
Muito obrigada, gente.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, segue lá no Instagram, @físicapopularbrasileira. E se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem para a Isabela também, lá no Instagram,
@IsabelaInTheSky, por causa da música dos Beatles. Um abraço para os Beatles.
Um salve.
Então, Agatha, se você está ouvindo esse podcast, saiba que nós o amamos. Um abraço para todo mundo. Tchau. Eu sempre choro no Live and Let Die. E aí começa aquele... sabe, os fogos. Eu sempre choro, cara. Sempre. Sem exceção. Enfim, só um comentário a mais, né?